Deus, nós entregamos, Senhor, a nossa vida nas Tuas mãos. Tu sabes, Senhor, o que cada um precisa. Sabes as nossas dificuldades, sabes as nossas lutas. Tu sabes todas as coisas, Senhor, e até aquilo que nós próprios não sabemos acerca de nós. Então, Senhor, é tão bom estar na Tua presença, porque mesmo Tu sabendo as piores coisas em nós, Tu mesmo assim nos amas e Tu tens uma vida para nós, Senhor. E nesta tarde nós queremos que Tu fales ao nosso coração, Deus, e Tu nos ensines a caminhar como Tu desejas, Senhor. E ajuda-me a mim, que tenho a responsabilidade de partilhar a Tua palavra. Tu sabes as minhas dificuldades, sabes as minhas lutas. E, Deus, eu oro para que seja um simples instrumento. E toda a honra e toda a glória são dados a Ti, para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, o tema da mensagem hoje é: a realidade é Cristo. E porquê a realidade é Cristo? Porque as pessoas hoje vivem num mundo abstrato. E eu lembro-me que há muitos anos eu estava a conversar com um colega de trabalho que não é crente, e eu estava a falar sobre a fé em Deus, e ele estava a dizer: ah, tu não vives na realidade. Eu disse: não, meu amigo, eu vivo na verdadeira realidade. Tu é que não vives na realidade. Porque a realidade é Cristo, ok? Então, em Colossenses, capítulo 2, verso 11 ao verso 15, diz assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos de homens, mas com a circuncisão feita por Deus, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo, e ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então, quando nós pensamos acerca de Cristo que nos liberta, e Cristo é a nossa realidade, e ao ler este texto, Cristo é aquele que nos liberta da escravidão que nós temos na vida. Nós hoje podemos dizer: não há escravos, mas na verdade há escravos. Há escravos. Só que as pessoas pensam que não são escravas. Mas hoje há mais escravos do que havia há muitos anos. Hoje há mais escravos. Todos nós somos meio escravos. Todos nós temos contas a pagar. Nós não fazemos o que queremos. Nós fazemos o que temos de fazer. Amanhã não vou trabalhar e na terça também não vou. Não posso, porque eu torno-me escravo das minhas contas. Não é? Mas essas o Senhor, infelizmente, isso é só quando chegarmos ao céu. Mas a verdade é que Ele nos retira da escravidão das nossas fraquezas carnais, da nossa vida, dos nossos desejos egoístas. E é essa a função de Cristo na nossa vida. E diz ali que Ele apagou o pecado, Ele apagou a dívida. Mas quando? Diz aqui antes. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com Ele no batismo. É por isso que eu, quando vou batizar alguém, eu sempre pergunto: o Pedro, acho que foi aqui o último a ser batizado, e eu disse: Pedro, estás pronto para morrer? Foi o que eu lhe perguntei. Estás pronto para morrer? E ele: como assim? Vais morrer. E ele: como assim? Tens de morrer para Cristo viver em ti. O que acontece aqui é que nós temos aquela ideia... Baixa, se calhar lá em baixo eles estão... Senão vou ouvir a história deles. E a situação é que, quando nós somos batizados, eu estou a dizer literalmente, publicamente: olha, já não é mais o Tiago que vive, agora é Cristo. Amém. E muitas pessoas, elas acham, e isto é a minha luta: porquê que nós não batizamos crianças? Porquê? Porque, aliás, as minhas filhas, eu vou ter muita dificuldade em batizá-las. É verdade. Às vezes os pais dizem: vou batizar o filho com 10 anos. E eu: vai batizar? Vou. Porquê? Porque eu quero. Mas ele sabe. Sabe? Sabe porquê? Não, está a seguir a minha fé, a minha religião, bora, vamos batizá-lo, isso é despachar já. E depois ele chega aos 18 anos e descobre, ah, afinal não é isto que eu quero. É por isso que nós precisamos ter a consciência. A criança precisa ter consciência. Ah, precisa entender. Nós hoje temos um monte... E quando nós pensamos aqui, Cristo pagou a nossa dívida, é porque nós temos o entendimento que nós éramos devedores. Nós, o nosso pecado, mas Cristo saldou. Há uma sensação do pecado. E a maior parte das pessoas que hoje eu vejo muita gente a batizar-se na igreja, eles não têm arrependimento dos seus pecados. Eles estão a batizar de Cristo porque eles pensam que o facto do pastor pôr as mãos sobre ele e meter-o na água, ele vai sair dali um super-herói. Com uma proteção sobre a sua vida especial. Os rituais não servem para mascarar o nosso mau coração. O facto de eu ser batizado não me transforma numa melhor pessoa. Mas eu ser batizado reconheço que sou uma má pessoa e preciso morrer para mim. E Cristo vai mudar, vai transformar o meu coração. Então, quando eu falar acerca disto aqui, quando vocês foram mortos e da incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. E nós olhamos para este texto em Colossenses e vemos ele a explicar acerca desta transformação que existe. Então, a pergunta é, tu ainda te sentes devedor a Deus? Estás indo com medo? Eu não me sinto devedor a Deus. Porque Cristo já pagou tudo. O que eu sinto é gratidão. Então não faço as coisas porque eu estou a pagar a Deus. Isso era o que faziam no Velho Testamento, não é? Eles pagavam a Deus para pagar as suas transgressões. Mas a partir do ponto em que eu tenho Cristo na minha vida, eu deixei de ser devedor, porque Cristo saldou as dívidas que eu sou incapaz de pagar. Então eu não vivo com o peso, não, eu tenho de fazer porque o Senhor fez isto por mim, porque o Senhor eu tenho de fazer, porque o Senhor... Não, não, eu deixei de ser devedor. E muitas pessoas, às vezes, e muitos líderes vão-se aproveitar disto. Olha, se tu não fizeres isto para Deus, olha, se tu não fizeres isto para Deus, vai acontecer isto. Isso é uma heresia, isso é destruir aquilo que Cristo fez. É por isso que ele diz aqui que no início diz que vocês foram circuncidados não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo. Que não é nenhum homem, foi Cristo. Então nós não devemos a Deus. Quando alguém diz assim, vocês têm de pagar a Deus porque vocês devem a Deus. Mentira, eu não devo nada a Deus. Deus pagou tudo na cruz. O que eu dou é gratidão, é adoração, é honra. Porquê? Porque Ele pagou o que eu não podia pagar. E não me está a pedir de volta. Há uns tempos, alguém, obviamente que é muito bonito, e nós temos de morrer por Cristo. Mas não é morrer, nós temos de dar a vida por Cristo. Mas nós não precisamos matar-me por Cristo. Porque Jesus já morreu. Eu não preciso matar-me por Deus. Jesus já morreu. Cristo já morreu. Então o que Cristo quer é que tu vivas uma vida em liberdade, com uma consciência sã, com sabedoria, livre de todo o jugo, toda a pressão. É por isso que há pessoas que às vezes elas vão à igreja pagar a sua dívida a Deus. Mas elas continuam a sair daqui a dever. Porque Cristo está a dizer, olha, eu já paguei a tua dívida, só tens de aceitar. Não, mas eu tenho de pagar, porque o que é que tenho de fazer? Não, não, aceita. Então a pessoa vem, a pessoa está na igreja, a pessoa ama a palavra do Senhor por gratidão. Porque tu te paraste, eu devia o meu pecado, mas Cristo pagou. Então as boas novas, e é aquilo que as pessoas lá fora precisam de ouvir, é que elas têm um peso sobre a vida delas, porque elas sentem no coração, mesmo não acreditando em Deus, mas elas sentem que devem alguma coisa.
Elas sentem que devem alguma coisa à vida. Então, muitas pessoas, elas tendem a fazer alguns atos de caridade. Muitas vezes vão dar comida aos pobres, vão cuidar de animais, acolher animais, vão se associar em causas sociais, porque as pessoas têm um senso de dever. Às vezes elas não admitem, mas elas têm. Então elas acham, porque eu vou fazer coisas boas, eu estou a pagar, de alguma forma. Mas a verdade é que quando nós conhecemos Cristo, nós fazemos as coisas porque nós conhecemos Cristo e começamos a ser como Ele. E começamos a perdoar aos outros as dívidas dos outros para connosco. Lembram-se desse verso? Lembram-se dessa passagem? Pai nosso, perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos a quem nos deve. Então nós começamos a ser uma extensão deste libertar para os outros. Então, a pergunta é, sentes-te devedor? Há pessoas que estão aprisionadas na sua religião, nas suas bondades. E não há fora, dentro das igrejas. Há muitas pessoas que sentem-se devedores a Deus. Não, eu tenho de fazer. Porque eu devo. Não. Eu faço porque eu quero honrar. Eu sou grato ao Senhor. Porque a realidade é Cristo e Ele nos transforma. O segundo ponto, vamos ler do verso 16, capítulo 2 de Colossenses. Portanto, não permitem que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou à celebração das luas novas, dos dias de sábado. Essas coisas são sombra do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitem que ninguém tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos impeça de alcançar o prémio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e a sua mente carnal a torna orgulhosa. Muitos de nós já lidámos com situações assim, em que nós estamos e somos julgados pela forma de vestir, pela forma de estar, pela forma daquilo que nós queremos. Obviamente que um cristão ele festeja aquilo que faz sentido, aquilo que é saudável, não é? Ainda há uns tempos atrás alguém veio-me perguntar se que gostava muito dos signos. E eu disse, pastor, é mau ver os signos. Eu não preciso dos signos, tens a palavra do Senhor. Tão simples, não é? Nós hoje vivemos, não é uma questão de julgar, é uma questão de sermos sábios, não é? E nós, aqui quando ele fala sobre a sombra, eu não sei, mas eu já tive muitos relatos de pessoas que fizeram coisas como se Deus tivesse... Eu quando eu era um cristão muito novinho na fé, nós quando somos na fé, nós fazemos muitas coisas que não fazem sentido. Todos nós passamos por aquelas crenças doidas. E eu lembro que eu era de novo e eu consumia, estava com fome, eu consumia tudo. Então havia uma rádio aí de uma igreja, não é igreja, é uma seita, mas eles tinham uma estação de rádio e eles punham-se lá a fazer aqueles cultos na rádio, dizer, agora Deus vai-te abençoar. Depois lá o irmão dizia, agora vai encher um copo com água e eu vou orar. E quando bebes essa água vai ser a presença de Deus a entrar em ti. E eu ia lá buscar o copo de água, feito tonto. Agora está aqui a presença de Deus. Eu vou beber aqui um isostar do céu. Bem, via aquilo. Agora sinto aqui uma presença de Deus. E eu via aquilo naquela, tipo, bora. Era tudo. Eu lembro-me que, na altura, aquilo, olha, foi aquilo que eu encontrava. Mas isto é sombra. E há muitos, nós às vezes vivemos na sombra, às vezes nós temos rituais, coisas na sombra. O que é mais importante é Cristo, diz aqui. Não permitam, e depois diz aqui, não deixem que outros vos aprisionem, não deixem que outros vos ponham, vos digo assim, não, a nós temos tradições, temos regras, tipo, como se a regra mandasse acima de Cristo. Como se as regras... Eu vou-vos dizer isto. Há muitas formas de manter as pessoas na igreja. Muitas formas. Fáceis. Há muitas formas fáceis de fazer uma igreja crescer. É verdade. Muito fácil. Há através do medo. Há através do controle emocional. Não é? Há muitas formas de uma igreja crescer fácil. Muitas. Há através do trabalho social até. Eu conheço igrejas que elas cresceram porque elas, todos os cultos, dão cabazes às pessoas lá. É normal. Eu também estivesse aqui a dar cabazes, estava sempre cheio. E muitas das formas, às vezes, é formas de vos fazer culpados. E é a forma do devedor. De vivemos uma realidade que não é Cristo. Uma realidade que não nos liberta, que nos aprisiona. E não sei se algum de vocês já viveu uma realidade em que vocês, em vez de estarem a ser livres, estão a sentir-se aprisionados. E a palavra de Deus, ela nos leva a um encontro com Cristo, em que nem eu, como pastor, vos posso aprisionar de nada. Eu não sou dono de vocês. Mas nós devemos, a Bíblia diz que se há alguma coisa nós devemos uns aos outros, é amor. Maná, é amor. Então eu preciso olhar para a minha vida e perceber se eu não estou vivendo nas sombras. Não, mas eu, pastor, eu quero dizer o que é sombras. Não é que essas coisas sejam, às vezes há coisas que não são problema, mas quando a nossa fé é sustentada por essas coisas. Nós, às vezes, temos as nossas crenças que não fazem sentido algum. Não fazem sentido algum. Deus levanta pastores, levanta pessoas para o seu corpo, para promover a edificação da igreja. Certo. Mas o Senhor diz que todos nós somos pedras dessa mesma edificação. Então o pastor não está acima de ninguém. No máximo o pastor está à frente porque está é o primeiro que leva com as bastonadas. Mas ele não está... O que é que vocês... Quando nós pensamos assim, o que é submissão? Quando nós pensamos assim, a mulher é submissa ao marido. Hoje em dia, ui, ai, não pode ser. O que é submissão? A submissão é o marido em cima, a mulher aqui, é? Não. É assim. O marido à frente, a mulher atrás. Para entender? Porque há quem lidera. Mas nós precisamos entender que no contexto de igreja, acima do pastor está sempre a palavra do Senhor e Cristo. É por isso que eu estou sempre a dizer, leiam a Bíblia, orem, não se deixem enganar, fiquem espertos, porque é vossa responsabilidade salvaguardar a vossa vida. Obviamente que eu vou-vos ajudar, mas se vocês não armarem-se bem, não dá. E é por isso que eu insisto, até com os homens que estão aqui, que vocês leiam a Bíblia, estudem a Bíblia e ensinem aos vossos filhos em casa. Porque trazer à igreja é insuficiente. Ensinem em casa. Os homens são pastores das vossas casas. Os homens são pastores das vossas, são pastores nas casas, na sua família. É por isso que quando o Duarte me apareceu recentemente para assaltar aqui uma ovelha, eu apertei-lhe logo. Fui logo buscar as minhas armas. É verdade. Fui buscar a minha Bíblia e a minha espada. Disse logo a mim, amigo, vê onde é que estás-te a meter. Porque aqui o pastor não brinca em serviço. Aliás, dei-lhe logo um livro para eu aprender a pregar. Começa, vou-te pôr a pregar para começar já a pregar. Ele está a aprender. Para ele ser um pastor na casa dele. Aprender. Então nós não podemos viver nas sombras das coisas. É como, às vezes, nós... Ah, mas eu orei. Oraste quando? Orei com meus filhos a semana passada. Eu não oro todos os dias. A fé cristã é a passar todos os dias. E eu oro com as minhas filhas sabendo que elas não são crentes. Porque as minhas filhas não são crentes. Eu ensino-lhes os valores, mas eu sei que elas não são crentes. Porque eu quero que um dia elas reconheçam o próprio pecado. E se arrependam do próprio pecado. E sintam Jesus a perdoar as dívidas delas. Que a pior coisa que nós, pais, podemos fazer é tratar os nossos filhos como se fossem crentes como nós. Elas não são. Oramos para que um dia elas encontrem Deus. Mas elas não são. Então, o que eu quero é que as minhas filhas, elas cheguem a uma altura que elas digam assim, tipo, elas viram no pai e na mãe o exemplo e elas dizem, olha, eu quero chegar ao nível do meu pai e da minha mãe. Uma das melhores frases que os filhos disseram recentemente, e os filhos volta e meia saltam assim umas, e eu começo logo a chorar, foi as minhas filhas disseram assim, pai, sabes uma coisa? Sim. Eu acho que foi a Clara que me disse isto. E aqui que depois concordou. Quando eu for grande, eu quero ter uma família como nós temos. E eu pensei, puxa, já ganhei, Deus. Pô, senhor, já está bom. Pode já vir. Já está bom. Eu acho que não estou preparado para ver o que vai acontecer depois. Mas espero que seja bom. Mas, senhor, podes vir, está bom. Elas já disseram o que eu queria ouvir. Bom sinal. Antes que eu estrague isto, alguma coisa. Está bom. Mas, não. Agora vamos ver. Então, o nosso maior opção é nós não vivemos na sombra das coisas. Vivemos na clareza das coisas. Eu lembro-me que uma vez estava uma irmã da igreja e vinha com o neto e o neto disse uma asneira. E a irmã respondeu assim, oh filho, não digas isso, olha que Deus não gosta. Olha que Deus não gosta, Deus castiga-te. Eu olhei para a irmã, não percebi, Deus não gosta que ele diga asneiras? Não. Não, eu disse, você não pode dizer que Deus não gosta. Você tem de dizer que você não gosta. Se tu não gostas, porque Deus não gosta. Não é Deus não gosta. Diz, eu não gosto que tu digas as neiras. Porquê? Porque está a magoá-la. Sim. É. Nós às vezes colocamos perante os nossos filhos, às vezes como se Deus fosse o bicho-papão. Não, eu não gosto. Jesus vive em mim, há coisas que não gosto, eu não gosto. Há uns tempos alguém perguntou, tu és contra os homossexuais? Não, eu não sou contra a pessoa homossexual, eu sou contra o homossexualismo. Eu não concordo com essa prática. Ah, é por causa do teu Deus? Não é por causa do meu Deus. É porque eu não gosto. Eu acho que não é correto. Ah, mas isso é porque a Bíblia diz. Pode ser porque a Bíblia diz, mas é também é meu. É o que eu acredito. Simples. Não faz sentido. Tu não fazes uma família com dois homens, nem com duas mulheres. Não desenvolves uma sociedade com dois homens e duas mulheres. É só pensar um mais um são dois? Não dá. Não tem a ver uma questão de gosto ou não gosto. Não faz sentido. Não é lógico. Não preciso explicar. Então não é preciso de fé para isto. É uma coisa das asneiras. Eu lembro que uma vez cheguei na igreja e estava um jovem lá a chorar e o rapaz era novo convertido e ele disse assim, estou frustrado o meu coração porque eu hoje estava no trabalho, pai, disse muitas asneiras, parecia que se abria a porta das asneiras e estou aqui para pedir perdão a Deus. Eu disse a ele, mas tu ofendeste alguém? Não ofendi ninguém, estava a mandar asneiras. Então estás a pedir perdão porquê? Tu achas que Deus o que Deus julga é a tua intenção no coração. Ou seja, a pessoa vivia com um peso. Ela dizia, ah, pastor, quer dizer que podemos dizer as neiras? Não. Mas a partir do ponto em que eu não estou a ofender ninguém, quem aqui já nunca entalou o dedo e disse mais neira? Como ele? Ai! Ou vocês batem o dedo e dizem assim, ai, tão fofinho, tão bom, ai, espetáculo. Eu acho que você não faz isso, não. Né? Eu não estou a ofender ninguém, tenho de dizer, ai, Senhor, perdoa-me. O senhor não está ofendido contigo? Aquilo que ofende o Senhor é quando nós magoamos outros, quando nós estamos a ofender outros, quando nós estamos a prejudicar outros. Não é? E que não é com intenção de maldade. Então eu não posso viver numa prisão como se Deus estivesse à espreita, à espera da minha falha. Não, eu ando livre. Eu não ando preocupado de que o pastor pense ou não pense, não posso. Eu estou a viver... E é esta cultura... Nós temos, em que se houver alguma coisa que nós estamos a ferir... Às vezes nós podemos fazer coisa que pode ferir outro, mas sem intenção. É por isso que o Senhor diz que uma das coisas que Ele abomina mesmo é pessoas que maquinam o mal contra o próximo. Então, a nossa vida, ela precisa entender isto. Eu não vivo preso. Eu não vivo preso. Eu não vivo hoje como se fosse pontinho. Já hoje fiz coisas muito boas. Agora, Deus vai me recompensar. Meus amigos, eu já tenho mais de 20 anos de crente. Já estou quase a ficar já muito velho. Mas, muitas vezes na vida nós fazemos tudo certo. E as coisas dão errado na mesma. Nós vemos o exemplo de Jó. Jó era um homem que amava o Senhor, fiel ao Senhor. Era um dos homens mais ricos do mundo. E só porque Deus achou, porque o diabo foi testar, foi dizer, ah, mas eu tenho uma vida fácil. E Deus disse, tá bem, vamos lá testar então Jó, para tu veres como Jó é fiel a mim. Só para Deus ter o proveito, porque para Deus... O teu carro está a variar, ou uma coisa qualquer, para Deus tipo, é o carro. Tipo, para nós é que é o fim do mundo. É verdade. Para mim, ai, carro a variar. E depois penso, e Deus está lá, calma, Tiago, não estás a ver tudo. Calma, amigo. Mas, ó Deus, mas calma. É por isso que eu digo que felizes os que esperam no Senhor. Porque nós já estamos tão aflitos e Deus está lá assim, calma. E eu assim, ah, bem, o meu carro estragou-se porque eu não orei ontem. E Deus, amigo, mas agora achas que eu vou-me dar o trabalho de estragar o teu carro porque tu não falaste comigo ontem? Se calhar passaste 30 anos sem falar comigo e eu não te matei. Podia ter-te matado, mas não te matei. Agora... Muitos de nós já vivemos assim. Ah, porque aconteceu isso, porque eu não fiz aquilo. Eu próprio já passei por isso. Não vivo na sombra. Agora, nós precisamos... Obviamente, ah, mas estás a dizer que eu não tenho de orar. Nós temos de orar, mas nós não podemos pensar que Deus é aquele que anda ali com uma pistola de sniper à espera. Tudo o que acontece na nossa vida, se eu amo o Senhor, vai cooperar para o meu bem. É o que diz na sua palavra. Então eu tenho de saber que mesmo as coisas difíceis elas estão a cooperar para o meu bem. Quem sou eu para querer dominar alguma coisa? Não, a Cristo é a realidade, meu caro amigo. Quem somos nós para comprar um pouco mais de Deus? Isto é um bom negócio quando nós conseguimos comprar uma coisa mais de Deus, não é? Há quem acredite nisso. Mas nós não podemos aumentar... Nós não podemos aumentar o amor de Deus por nós, nem comprar o seu favor. O seu favor para connosco é segundo o propósito que nós vivemos. É o seu compromisso connosco. Do verso 20. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, Porque como se ainda pertencessem a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a aparecer pelo uso. Pois se baseiam mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de facto, aparência de sabedoria, com a sua pertença e religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não têm valor algum para refriar os impulsos da carne. O que é que ele está a dizer? Vocês criam cercas, como se fossem, vamos proteger as ovelhas, não é? Eu lembro que quando me converti, eu tinha 16 anos, lembro que quando, lá na igreja, os jovens fomos ver um filme, que não era muito bom filme, mas era um filme daquela época. Se calhar já ouviram, o American Pie. E nós fomos ao cinema ver aquele filme. E alguém lá foi assistir bar, aí levámos todos na tala. Tumba! Sabem o que é que isso resultou? Da próxima vez já não escondemos. Aquilo foi mesmo, agora, o próximo filme já é tudo secreto. Já só ia mesmo aqueles. As cercas, elas nunca são solução. Elas só vão criar mais aversão. Não podes fazer isto, porque não sei quem. Não. Eu já disse, eu, por exemplo, as minhas filhas. No outro dia elas estavam a dizer, o primo da outra diz que vai à discoteca. Pai, quando é que podemos ir à discoteca? Eu disse, a primeira vez que for à discoteca vai ser comigo. Vamos abanar o capacete. E eu vou com elas, não tem problema nenhum. E depois vou estar com elas e vou-lhes perguntar. Vou-lhes fazer olhar para aquilo de mau que está na discoteca. Vou olhar para ela, porquê? Porque quando somos jovens nós olhamos, é tudo bom. Uau! Depois estamos lá todos tontos, né? Quem já não foi a uma discoteca? Eu fui. E ninguém, nós não reparamos as coisas más, mas temos alguém, olha lá, estás a ver ali aquele. Olha lá. E ela vai começar. Epá. Que eu hoje olho para aquilo e penso assim. Eu vou, tipo, vou. Não me lembro. Primeira vez à discoteca, estava um a dormir em cima do xixi. Lá na casa de banho. E que está boa. Somos jovens, está tudo bem. Às vezes nós só precisamos de mostrar. E não castrar. Não, podes dizer não. Porque qual é a curiosidade? O que é que tu queres saber? Vamos lá. Este às vezes é o problema. É nós castramos, nós criamos cercas para tentar controlar. Meus caros amigos, na igreja nós não controlamos nada. Nós deixamos o Espírito Santo dirigir as coisas. Obviamente que nós podemos ter regras, princípios, coisas que nós definimos para um bom funcionamento da casa, mas não vamos dizer assim, se não fizeres isto, não és abençoado, ou estás amaldiçoado, ou estás não sei o quê. Não, isso não funciona. Porque nós tentamos mudar os comportamentos primeiro sem mudar os corações, e isso dá tudo errado. Se o coração não muda, mudar os comportamentos só vai trazer problemas. Porquê? Porque com comportamentos corretos, muitos chegam até a líderes e depois o coração deles está errado e não foi transformado. Então nós precisamos transformar o nosso coração e o transformar daqueles que nos rodeiam. Por fim, Colossenses capítulo 3, verso 1. Diz assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aqui está uma vida que realmente, eu não posso mascarar isto. Eu não posso mascarar isto. Eu lembro que, às vezes pode ser muito difícil, mas é nós entendermos. Quando Cristo está em nós, nós começamos a procurar as coisas do alto. Senhor, eu quero mais. A tudo o que nós pensamos em como é que eu vou usar isto para a glória do Senhor. como eu posso abençoar isto? Como eu posso que Deus possa levar isto para abençoar mais pessoas, levar mais lugares? Eu lembro que há uns anos, uma vez uma irmã, ela vinha assistir ao nosso culto na igreja, mas ela pertencia a outra igreja. E ela vinha ter comigo e dizia assim, eu estou na outra igreja, mas eu gosto desta aqui. Então, pastor, eu quero lhe dar o dízimo para si, não para a igreja aqui, mas para si. Eu disse, eu não quero dízimo de ninguém. Mas eu quero abençoar, não quero de ninguém. Usa isso de outra forma. Dá na outra igreja. Não, mas a outra igreja é muito grande, elas não precisam do meu dízimo. Então dá a uma pessoa que tenha necessidade, a um pobre. Vai comprar cabazes, vai dar a comer. Faz o que tu quiseres. Se quiseres, deves dar na tua igreja. Mas faz alguma coisa. É por isso que às vezes eu lembro-me que sempre lidei com pessoas que elas pararam meio caminho do seu processo. Eu lembro que uma vez havia um rapaz, ele converteu-se, ele estava na igreja, e ele disse assim, eu sou contra o dízimo. Eu, ok, tudo bem. Oraste a Deus? Orei. Então, Deus te abençoou. E ele dizia assim, então, mas não vais contrapor? Não vou contrapor nada. Contrapor o quê? Tu és contra, estás à vontade, faz o que tu quiseres. Mas não queres saber porque é que eu sou contra? Eu, queres-me dizer? Eu sou contra porque eu acho que devíamos dar, com o dízimo devíamos aumentar os sem-abrigos, os pobres. Eu, ok, então estás a fazer isso com o teu dízimo? Ah, não, porque eu sozinho não consigo. Não consegues? Claro que consegues, nem que seja um. Se tu fazes isso, faz com fé. A Bíblia diz que tudo o que tu fizeres, faz com fé. Porque se fizeres sem fé, estás em pecado. Então, se tu achas que o teu dízimo deve ser usado para os pobres, vai e ser fiel nisso. E Deus, se fores fiel nisso, eu acredito que Deus vai-te abençoar a ganhar mais pobres para Cristo. Estás à vontade. Agora, não venhas a dizer que és contra o dízimo. Tu és contra, não és contra o dízimo. Tu queres é dar uma utilidade diferente, mas não o teu. E ao criado dos outros. Então, nós muitas vezes não somos transformados. Porquê? Começamos a olhar para as coisas terrenas. Ficamos a olhar para aquilo. Não, mas... Não, nós temos a olhar para as coisas do alto. Nós temos a viver na realidade de Cristo. Verso 4. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. O que é que está a dizer? É nós vamos sendo fiéis, vamos perseverando na nossa busca por Deus e haverá um tempo em que Cristo será manifestado na nossa vida e todos verão Cristo a ser manifestado e nós iremos ser participantes da glória de Cristo na nossa vida. O problema é que nós tentamos fazer a nossa própria manifestação. Não, tem de ser de Cristo. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. O que é que ele está a falar aqui? Ele está a falar para pessoas que não é que não conheçam Deus, mas para pessoas que conhecem a palavra, conhecem Cristo, mas elas são desobedientes àquilo que Deus está a dizer. Pessoas que elas alteram aquilo que foram ensinadas, da simplicidade da fé, da humildade. E, pois, aos quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ao falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre gregos, judeus, circuncisos, incircuncisos, bárbaros, cita, escravo e livre. Mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. E que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Então, quando Cristo é a realidade, nós vivemos isto que está aqui escrito. Quando Cristo é a realidade, nós, eu sim, Senhor, o que é que a realidade da minha vida? Então, nós vivemos isto. É muito fácil nós sermos cristãos ignorantes. É fácil, e é fácil. É verdade. É muito fácil sermos cristãos ignorantes. A ignorância é muito fácil. Às vezes é muito fácil vocês verem até alguém ignorante estar a pregar para vocês. A pessoa é muito ignorante. A pessoa tem muitas palavras, sabe falar muito, mas a pessoa não está a ser ignorante daquilo que o Senhor está a dizer. Que ela não quer mais também. Ela limita-se, porquê? Porque há o controle. Hoje nós precisamos entender isto. A liberdade que Cristo nos dá, ninguém pode tirar. Ninguém. E nós aqui, sempre na igreja, eu sempre partilho convosco, sempre falo convosco. E vocês entendem, numa igreja saudável, uma igreja cristã, só há duas formas de nós sairmos da igreja. Assim dizer, resumindo, só há duas formas de nós sairmos da igreja. A forma mais saudável de nós sairmos da igreja é nós sermos enviados. É nós entendemos que o nosso tempo chegou ao fim e nós temos desejo de ir para o outro lado, ir abençoar o outro lado. Eu lembro-me que antigamente, isto hoje não acontece, as gerações são diferentes, mas eu lembro quando eu era jovem, havia jovens, amigos, irmãos da minha idade, que eram músicos na igreja, e a nossa igreja não era uma grande, mas não era pequena na altura. Eu lembro que eles chegavam e eles conheciam outra igreja noutra ponta da cidade, longe de onde eles moravam, uma igreja pequenina que estava a fazer um trabalho, por exemplo, num bairro. E eles chegavam e diziam assim ao pastor: olha, pastor, eu quero ir para aquela igreja mais pequenina porque eu quero ajudar os irmãos lá. E nós dizíamos: pá, mas aquela igreja é pequenina, ela não tem quase nada. E ele dizia assim: sim, mas eu sinto que lá eu quero abençoar, quero ajudar aquela igreja a crescer. Eles têm um trabalho lá no bairro e eu quero ir ajudar. Então aquele jovem saía de uma igreja que tinha muito bom material para tocar, para expandir o seu potencial, e foi para uma igreja que mal colunas tinha. Mas tu entendias: não, eu tenho paixão. Hoje nós vemos jovens a sair de uma igreja pequenina que não tem quase nada para ir para uma igreja grande que tem muitos músicos. Não, porque Deus me enviou. Ui, Deus enviou-te. É uma coisa quando alguém me diz assim: ah, e no outro dia, eu estava a falar com ele, eu disse: pá, eu não concordo, mas eu respeito, Deus te abençoe. Um colega meu de instituto que estava cá como pastor e que ele disse que Deus lhe enviou para os Estados Unidos para ir construir uma igreja lá em Orlando. Eu disse: é pá, esse teu Deus está muito bom contigo. Se eu te mandasse lá para o meio do Cazaquistão, o meu Deus, se mandasse, só manda-me para o Cazaquistão, para o meio de Orlando, lá para Nova Iorque. Epá, eles estão com falta de igreja, devem estar com falta de igreja aqui lá, é um espelago. E até eu fui. Epá, eu digo assim: epá, eu não sei que... Pá. Pronto. Deus lá sabe. Mas é isto. Nós hoje vivemos isto, não é? Os nossos voos, os tempos hoje são diferentes. As pessoas hoje são enviadas para o lugar de conforto. Antigamente éramos enviados para onde não havia nada. E nós hoje estamos sempre à espera que Deus nos... Não, meu caro amigo, quando tu dizes assim, eu falei o domingo passado, a oração mais difícil é: Senhor, faz a tua vontade em mim. E depois nós não queremos que Ele faça a sua vontade em nós. Nós estamos sempre a recusar. Então eu preciso entender que a realidade de Cristo em mim não tem de ser justificada para o mundo. Eu lembro que há muitos anos eu chorava para Deus quando eu me converti lá no bairro. Porquê? Porque eu converti-me a Deus e a minha vida não melhorou logo. Antes, pelo contrário. Parecia que eu estava a dar o avesso ao contrário, que eu estava a virar. Eu já dizia: Senhor, mais uma, eu não me levanto. E o Senhor: toma mais uma. E eu: ai, Deus, puxa, a vez como tu levantas. E mesmo que eu olhava, abria a janela e via lá o pessoal do bairro, lá o pessoal da minha vida passada, e eles lá com carros, roupas de marca. E eu lá nem comida tinha em casa. Eu orava ao Senhor no quarto: oh, Senhor. E eu dizia assim: Senhor, porquê que eles têm e eu não tenho? Eu sou fiel. E eu via lá os meus vizinhos, lá o pessoal. E o Senhor nada. E eu pensava: pronto, afinal ser bom. A vida passou e, passado uns 8 anos, eu lembro que fui à prisão de Lisboa fazer um drama de Natal evangelístico na prisão. Éramos uma equipa e fomos, e eu fazia de Jesus. Eu lá nos bastidores, aqui foi complicado porque nós entrámos, estavam vários artistas, estava o Bonga, conhece o Bonga? Estava o Bonga com as bailarinas e tudo mais. E depois era assim, as bailarinas quase desnudas. E o pessoal assim com uma toalha: não olha, não olha. Não, não, nós somos crentes, não podemos olhar. E o pessoal lá, e o grande salganhado aqui lá. Depois os polícias já todos malucos. Tipo, e depois nós íamos tocar, íamos fazer o drama cristão depois do Bonga. E vai estar um clima aí. E eu pensei: lá o homem com as bailarinas africanas a dançar, os presos todos malucos. E eu pensei: vamos depois do Bonga, vão depois do Bonga. Eu disse: oh, Senhor. Então, quando tipo aqui lá as cortinazinhas lá na prisão, os prisioneiros todos, e eu: vamos fazer o drama, vá, bora lá. Então, quando abro as coisas, eu estava a fazer o drama, não sei o quê, e o drama é assim muito emotivo. Então, assim muito intenso, não sei o quê. E há uma parte final em que eu, como Jesus, tipo, faço assim, e aquilo faz BUM! E depois eu fico assim de braços abertos, assim a olhar. E eu fazia assim aquele olhar matador, assim. Tipo assim, um olhar assim, sério, pessoal. E quando eu faço assim os braços e o levanto, quem é que está lá na frente? Os meus amigos todos do bairro presos. E eles olham assim: Tiago! Tiago! Começavam a chorar. Porque estavam a chorar, Tiago, a chorar. Eles estavam a chorar com o drama, mas gritavam o meu nome: Tiago, olha. Nós não tínhamos chegado perto, eles estavam longe de nós. Depois eles só diziam: Tiago, ora por mim, ora por mim. E quando cheguei para trás, eu a chorar, eu assim, vi-os assim, pensei: puxa, já estão presos, já não os vejo há mais de 10 anos quase. E eu chego ao vestuário e começo a chorar. E eu lembro assim, tipo, Deus a dizer: lembras-te quando tu há 10 anos atrás choravas por mim? Que eles tinham mais do que tu e tu não tinhas nada. Então Deus fez-me ler aquela passagem: não tenham inveja do ímpio que seca como a relva, a erva do campo. Então nós, a nossa realidade é Cristo. Eu não me comparo com o mundo lá fora. Eu não vivo nos padrões lá fora. Eu não me analiso com os padrões lá fora. Eu não julgo a minha vida com os olhos lá fora, mas eu olho para Cristo, para aquilo que Cristo me está a ensinar, para aquilo que Cristo me está a dizer. E se alguma coisa nós... Se algo, é por isso que eu digo, leiam a Bíblia, estudem a Bíblia, conheçam Cristo, para se algum dia chegar alguém perto de vocês e vos ensinar outro evangelho, vocês afastem. Não, isso não está certo. Isso não está na Bíblia. Porque eu sei o que o Senhor diz. Amém? Então, Cristo é a realidade da nossa vida. Cristo é a realidade da nossa igreja. Então, nós vivemos livres. Amamos uns aos outros. Cuidamos e ajudamos uns aos outros. Restauramos uns aos outros. Em que não há ninguém que seja mais importante do que outro. Amém? Nós podemos ter funções diferentes, mas todos nós somos importantes na casa de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor e ficar em pé. Sim. Vou dizer aqui. A minha avó sempre gosta de concluir as minhas pregações. Bora.
Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus e com uma alegria muito grande no meu coração por olhar para todos vocês que estão aqui. Somos privilégio de Jesus. Por que é que eu queria falar? Porque assim, a minha vida, eu tenho 76 anos, e a minha vida para trás, quando o Tiago estava, eu começo-me a lembrar do que foi a minha vida para trás, foi tão complicada. Eu tive um casamento de 13 anos que dava um filme de esgotar bilheteiras. Pronto, não vou por aí. Então, a minha vida foi muito complicada. Mas há uma altura, anos depois, já foi há poucos anos, que um dia eu dei comigo a sentir algo tremendo. Tanto que eu disse, espera aí, mas isto está na Bíblia. E eu fui à procura da Bíblia. Eu acho que é 2 Coríntios. 2 Coríntios, qualquer, eu não me lembro agora do versículo, que diz assim, quando estamos, quem tem Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo fez novo. E eu vou-vos dizer nessa tarde, quando eu senti aquilo, eu não senti apenas uma coisa, eu senti que tudo na minha vida tinha mudado de tal maneira que eu estava a viver aquilo. O que estava para trás, espera, comecei a lembrar, para trás, não, aquilo parece que não era nada meu. Aquilo que eu tinha sofrido lá atrás, estou a falar diante do céu e com temor a Deus, aquilo que eu tinha sofrido lá para trás, que me tinha marcado, que me tinha feito tirar o sono, não existia mais na minha vida. Meu Deus, e ainda hoje, o que está lá para trás tem nada a ver comigo. Então, quem está em Cristo, como nós ouvimos a pregação, nova criatura é. Atenção, ela não é mais a velha criatura, ela é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu disse, esta é, eu sou a prova viva disto. Esta é a minha realidade. E eu desejo muito que seja a realidade de todos nós. Mas para ela ser a realidade de todos nós, nós temos que observar aquilo que nós ouvimos esta tarde na pregação. Então, diante do céu, amo vocês todos, mas o que eu mais desejo é que todos nós possamos olhar para Jesus e dizer assim, ah, agora eu alegro o coração dele. Amém?
Amém. Vamos ficar em pé, amém. Vamos acabar a louvar a Deus. E vamos também louvá-lo com as nossas ofertas, amém. E vamos dizer isto novamente juntos, que não há nada melhor do que Deus, amém. Não há nada, nada melhor do que Ele.
Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor do que Tu. Tu
o lamento em dança, as cinzas em beleza, a vergonha em glória, só tu podes transformar sepulturas em jardim e ossos em soldado, os mares em caminhos, só tu podes transformar.